Olá, galera! Começando mais um Telecast, eu sou o Celso Ishigami, estou aqui com o mestre Cássio Zirpoli e também com o João Grilo para a gente analisar o 0x0 entre São Paulo e Sport, confronto realizado lá no Morumbi, válido aí pela penúltima rodada, 37ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro nessa edição 2018. Confronto que a gente pode tratar, maestro, de certa forma, como fora do recorte histórico, né, fora do padrão histórico de desempenhos em relação ao resultado do Sport no Morumbi, mas um resultado que, acima de tudo, mantém o Sport vivo de maneira minimamente interessante para essa última rodada, né?
Fala, Celso. Essa voz aí de campeão, né? só deixando o registro aqui, mas a gente, lá pro pódio a gente toca nesse
assunto. Vamos levar pro pódio raiz.
Tem voz de lanterna também, isso. Tem voz de lanterna, que é igualzinho. Parecido.
Que é uma coisa verdade. O cara
o desespero lanterna, é muito parecido.
Não, o cara agora isso é foda. O cara ser lanterna significa que o cara trabalhou, que o cara não trabalhou, não, né?
Exatamente.
Significa que o time é ruim, mas assim, o cara trabalhou. Mas vamos lá. Esse foi o 20º confronto entre Sport São Paulo com o mando de São Paulo, jogos lá na cidade de São Paulo. Se não me engano, só um foi no Pacaembu, o resto foi no Morumbi. E é a segunda vez que o Sport pontua. Nos dois casos, dois empates em 0x0. Em 2016 e agora em 2018. O jogo de 2016, eu lembro bem, foi um jogo bem morno. Jogo bem...
Foi numa véspera de São João.
Só que era véspera de jeito. Os caras não têm São João, mas
não,
parece que
pra mim, eu sei, porque eu tava de plantão. Né?
Eu tô dizendo assim, que se fosse véspera de São João aqui no Recife, já é aquele jogo fim de feira, né? Mas nem era o caso em São Paulo, mas parecia ser. Assim, foi um jogo bem, bem fraco. Esse jogo teve mais emoções. Esqueça o pênalti que Maílson defendeu.
E cada um à sua maneira, né? O São Paulo tentando entrar no G4 e o Sport tentando se segurar.
Uma estratégia... de dar um tiro certo, que é muito difícil. Mas enfim, o São Paulo perdeu um pênalti, obviamente, com o Nenê, mas isso defendeu. Mas foi um jogo melhor de se assistir. Agora, um jogo muito mais a favor de São Paulo. O Scout, no primeiro tempo, deu 80%. O Sport diminuiu, melhorou a posse dele no segundo tempo, diminuiu a distância. De 20% para 24%, ou seja, na moral, para quem está vendo o jogo, isso é quase imperceptível. Ou imperceptível.
É verdade.
E outra. E a impressão era que realmente não, que era a mesma coisa, que continuava os 20% do Sport, os 80% de posse para o São Paulo. O Sport fez algumas mudanças para essa partida. Não gostei muito do ataque. Acho que o Brocador está muito mal. Foi válido testar, mas o outro é muito ruim. Matheus Peixoto...
Está no nível muito abaixo,
é,
né?
É muito ruim.
Sempre entra no nível que parece realmente ser um jogador da categoria abaixo.
Mas aceito esse não vou chamar de teste. Essa
alternativa.
Agora, a defensiva tinha que ser feita. Aí o que já mostra, inclusive, que já que é para falar de estatísticas assim, as estatísticas de vez em quando jogam a favor e jogam contra o treinador. E essa mostra que o treinador errou antes. Porque... nessa, quando o Prata ficou de um lado, Vink do outro, e ele manteve a dupla de zaga que vinha jogando, não por acaso, o time não sofreu gols. Como não vinha sofrendo gols até ele promover...
Sendo exigido.
Sim, sendo exigido. Não, os dois zagueiros bem.
O que torna mais interessante ainda.
Não, os dois zagueiros bem, atuaram bem. Adrielson e Hernando jogaram bem nessa partida. E o goleiro também. Na verdade, o sistema defensivo do Sport funcionou bem. Mas assim, não era que Ronaldo Alves falhasse, mas pô, ele simplesmente não encaixa. Ele não vem encaixando. Então, Milton Mendes mostra que o erro que ele fez, e que inclusive custou muito, e pode custar inclusive a permanência. Mas ok. Mas teve essa mudança na defesa, essa mudança no ataque. E a proposta do time foi muito clara, Celso. Pelo menos na minha visão, durante o jogo inteiro. Não era aquela, o Sport vai jogar por uma bola, mas era literalmente uma bola. Porque quando você fala uma bola, quando você fala jogar por uma bola, significa que você está sendo atacado, e quando você tiver a bola, em poucos momentos você vai dar uma buscada. Mas o Sport, esse momento não existia. No primeiro tempo existiu uma vez, foi que Michel Bastos arma um passe, vai para Matheus Gonçalves lá pela esquerda, ele
toca para Gabriel, né?
Gabriel chuta. O chute nem foi ruim, é porque
desviou
do jogador, porque senão podia até ir no ângulo, não sei se o goleiro defenderia ou não, mas iria na barra. Foi a única chance. No segundo tempo, Quando virou o primeiro tempo 0-0, o Morumbi estava bem vazião, um estádio daquele tamanho com 15 mil pessoas, dá um aspecto bem é tipo Arruda. Você está 15 mil pessoas espalhadas no Arruda, você pensa que tem muito menos pelo tamanho do estádio. E no segundo tempo, parecia óbvio que o São Paulo ia ficar mais nervoso, porque o empate de 0-0 entre Grêmio e Vitória possibilitou ao São Paulo uma chance gigantesca, e que talvez o São Paulo não tenha mais nesse campeonato, não tenha contra a Chape, mesmo que vença a Chape, de ir à fase de grupos da Libertadores. Era vencer o Sport e ir pela vitória simples, sem olhar, precisar de mais nada, para ir para a fase de grupos da Libertadores, que é uma diferença muito grande para os brasileiros que largam na pré-Libertadores. Isso corresponde à segunda fase preliminar, são três preliminares. Os brasileiros entram na segunda preliminar, você joga mata-mata na preliminar 2, da preliminar 3, e só aí você vai para a fase de grupos. São quatro jogos com dois mata-matas e sua pré-temporada menor, porque obviamente você joga antes dos outros. É muito ruim. Para quem nunca joga Libertadores, isso é ótimo. Então, mas para quem joga, mas para quem está claro, sempre claro. Essa tem uma diferença grande, como é o caso de São Paulo e de Grêmio, que são os dois que disputam isso. Então, São Paulo ia se arriscar mais. E isso aconteceu muito. Muito. Eu não sei nem se eu coloquei no post também, mas no Twitter eu sei que eu escrevi, que a minha impressão é que o Sport ficou a um triz de conseguir encaixar um contra-ataque.
E a estratégia dá certo, né?
Dá certo, porque assim, o que no primeiro tempo foi uma vez que aconteceu, no segundo tempo, essa oportunidade. Primeiro, que o São Paulo se expôs mais, o São Paulo errou mais. O Sport precisava que o São Paulo errasse também. Não adianta só o Sport errar no jogo, né? O São Paulo errou mais. E agora, acontece que o Sport não consegue trocar três passes para frente com regularidade. É simplesmente uma missão hercúlea para esse time. É um negócio assim muito difícil. Por isso que o Sport ficou a um triz de ter um contra-ataque mais letal. Teve um chute que ia bater na rede pelo lado de fora de Cláudio Vinck. No final teve uma com o Matheus que ele deu um toquinho demais, a bola foi para a linha de fundo. Mas, por exemplo, isso no segundo tempo é muito pouco, porque se tivesse as oportunidades que o time teve, ele poderia ter feito mais três lances desses em uma hora, um acerta. Aí, no meio desse tempo, ainda teve um pênalti mal marcado. Vinck, que já tinha feito um pênalti não marcado no primeiro tempo, mas esse foi muito... O primeiro foi, o juiz não deu, e o que não foi, mas não foi mesmo, não foi assim, foi assim... O jogador procurou...
Everton cai muito antes,
muito,
né?
Antes, assim, muito um negócio antes, bizarro.
O joelho.
E Maílson defendeu sua cobrança. Termina 0-0, antes, passando a bola para João agora, ou devolvendo para você também, Celso, que a impressão é o seguinte: fosse qualquer outra situação desse campeonato, esse telecast ele seria muito mais, acho, inclusive na visão do torcedor, resultado massa e tal, uma situação completamente diferente. Pô, o time... desenhou uma estratégia, cumpriu, arrumou um ponto que é muito difícil com o São Paulo querendo o jogo, precisando do jogo, mas nessa situação eu disse o seguinte: pra mim ele foi no máximo ok, porque querendo ou não, se o Sport vence, o Sport dependeria só dele. O Sport precisava da vitória, mas a limitação técnica do time impede, que ainda não foi dessa vez que o Sport vence lá no Morumbi, né?
Pois é. Pedi mais para você passar a bola de volta aqui para mim, porque, obviamente, ainda quero ouvir tudo que o João tem a falar sobre o jogo. Voltaremos a debater também com você sobre outros aspectos aí do que rolou dentro das quatro linhas. Mas eu queria trazer um recado também, uma novidade aqui do Riso Restaurante, né? A gente sempre tenta aprimorar a nossa parceria de modo que a experiência de vocês, ouvintes, junto aos produtos que a gente sugere que vocês consumam, seja a melhor possível, né? E a gente sempre tenta deixar tudo da maneira mais flexível, mais dinâmica e orgânica possível. Tô fazendo esse preâmbulo aqui para falar de um produto dessa nossa parceria que já vinha dando muito certo, que é o menu do chefe, né? Aquele menu onde o restaurante Riso, que é um restaurante de alta gastronomia, ele oferece a experiência, né, de você frequentar um restaurante, realmente um restaurante, não uma praça de alimentação, onde você vai ter uma entrada, o prato principal e a sobremesa por R$ 39,90. Então, esse prato e essa sugestão que a gente dava para você quebrar a sua rotina...
Inclusive, numa praça de alimentação, não é fácil encontrar por esse preço.
Não é. Se você somar os três, entrada, não encontra.
Não encontra.
Não encontra. Se você for um restaurante chinês de praça de alimentação, você vai gastar 40, 50
não,
reais.
Não, eu quis dizer assim, até para não ser mal interpretado, eu frequento, inclusive frequentei hoje praça de alimentação. É uma coisa que faz bem bastante...
Para todo mundo, pô.
Não, mas porque eu entendi o que você quis dizer. Só dizer assim, mas dentro da praça de alimentação de shopping, onde você tem 15, 20 opções, um esquema desse que você falou, por R$39, sendo um menu completo, realmente não é...
Pois é.
Não é muito fácil, não.
Na experiência de um restaurante, eu gosto muito de ressaltar isso. Você
no lugar do Recife, porque mesmo no Recife, quando tem a ordem de restaurante, né, chamado Restaurante Week.
Isso.
Nem no Restaurante Week.
É verdade.
Nem no Restaurante
Week. É verdade.
É simples
assim. É simples assim, pois é. E aí, o Riso oferece isso pra você inserir na sua rotina. Você dá aquela quebrada mesmo na rotina, vai lá, dá um pulo, faz uma reunião num lugar diferente, num lugar onde você vai estar cercado do bom e do melhor, de fato, de tudo que o Riso oferece. E aí, essa parceria que já vinha dando certo, a gente resolveu conversar, debater aí com o Rodrigão, pra gente saber como é que a gente podia aprimorar ainda mais essa experiência. E havia já uma cobrança na nossa audiência de que se estendesse também para o jantar, porque o menu do chefe ele funcionava aí exclusivamente na hora do almoço. Até então, né? Até agora. Então, a partir de agora, você pode desfrutar também do menu do chefe no jantar, com um cardápio diferenciado. E aí vem o pulo do gato dessa novidade, que a gente conseguiu acrescentar uma nova categoria. Né? Então, agora você vai lá no menu do chefe e você vai ter duas opções, tanto para o almoço quanto para o jantar. Opções diferentes, diga-se, tá? Tem um cardápio para o almoço e um cardápio para o jantar, e em cada um deles você vai ter duas opções. Você pode escolher o menu do chefe de R$ 39,90 ou o menu do chefe de R$ 49,90, de acordo com o seu paladar, de acordo com o que você mais gosta. Então fica aí essa nova experiência que a gente traz para vocês, essa novidade aí da nossa parceria junto ao Riso. Vai lá, fica na Avenida Santos Dumont, ali nos Aflitos, bota no Waze que você acha rapidinho o restaurante Riso. Facinho, tem vaga para estacionar e também tem manobrista, tá? Todo mundo lá da casa, você vai estar muito bem recebido. Garanto que vai ser uma experiência massa que você vai desfrutar lá no restaurante Riso. Agora sim, João. A gente volta a falar aqui desse 0x0 entre São Paulo e Sport lá no Morumbi, e eu queria que você trouxesse também a sua visão dessa partida. A partir, inclusive, dessas mudanças, ou na verdade desse retorno à proposta de Milton Mendes, né? Com menos invencionices, e o Maestro foi muito preciso aí ao destacar aquela principal mudança ali no ataque, né? Tentando dar uma corda menino ali na referência do setor ofensivo do Sport.
Eu acho que Milton, ele colocou para esse jogo, a escalação dele tá ok, tá dentro do esperado, inclusive essa mudança no ataque, que era muita gente tava pedindo essa mudança de Hernani, né, pedindo para ele sair, pro Brocador sair, que tava muito mal, e ele fez esse, entre aspas, teste, e porque outra opção seria Rafael Marques também, um jogador que
não faz a referência.
Aí é melhor Matheus Peixoto.
Exatamente, pois
é.
Que não faz, é
perfeito.
Mas não faria sentido, então... Ok, foi uma alternativa válida. E eu acho que a proposta para o Sport, para esse jogo, foi uma proposta acertada. Eu acho que... Porque ele sabia que o São Paulo teria que tomar iniciativa pela posição do São Paulo na tabela, porque o São Paulo é o melhor time. E faltou uma coisinha para essa estratégia estar 100% correta, da efetiva, que é a questão do contra-ataque. Principalmente no segundo tempo. Eu achei o primeiro tempo meio morno, apesar da situação. O segundo tempo foi melhor, foi mais tenso, foi um segundo tempo mais que fez mais jus à situação dos dois times na tabela, porque os dois times precisavam vencer, porque esse empate leva os dois times, sem depender das próprias forças, para a última rodada, para os seus objetivos. Então, assim, os dois times precisavam vencer, e cada um com sua estratégia. O São Paulo, obviamente, por jogar em casa, teria que ter iniciativa, e o Sport, defensivamente, foi muito bem. No segundo tempo, você via todo o time do Sport, era incrível. Tava todo no mesmo enquadramento da televisão.
Matheus, o mexicano, Matheus. Baixinho?
Gonçalves.
Matheus Gonçalves fazendo a lateral, pô.
Não, então.
Fechando a lateral junto quase da primeira linha. Foi realmente impressionante.
Às vezes o São Paulo atacava e a televisão abria, né? E você via todo.
Porque pega do meio de campo, é intermediário, né?
Era todo mundo. Tinha uma linha de seis atrás e o. E isso, essa estratégia do Sport, eu acho uma estratégia correta. Por quê? Porque o São Paulo é um time lento na saída de bola. O São Paulo, várias vezes, principalmente na segunda metade do segundo tempo, ele não teve alternativa. Ele rodava a bola de um lado, rodava a bola para o outro.
A bola acabava no pé de Elinho e ele tomava uma decisão ruim.
Exatamente, que é um menino muito novo, é um garoto que estreou o dia desse no São Paulo profissional, fez um golaço contra o Flamengo, mas é um garoto. E foi muito mal no jogo. Então, assim, a estratégia foi muito correta do Sport. O Sport não deu brecha. Pouquíssimas brechas deu para São Paulo. E aí já para aproveitar esse desespero do São Paulo, faltou isso que o Cássio falou, que foi o pulo do gato, seria o contra-ataque. Armar, o São Paulo deu campo para o Sport
fazer isso. Deu oportunidade.
Deu oportunidade.
Perfeito.
O último, eu recordo aqui de um lance de Matheus Gonçalves, que o contra-ataque estava muito armado, a defesa do São Paulo estava muito aberta, e Reinaldo foi já no final, já 44, Reinaldo botou a bola para o escanteio. Foi a última.
Tem aquele lance ali, tem um detalhe. Quando o Matheus dá o corte para dentro, o primeiro marcador, que eu realmente não sei o nome de quem estava marcando ele, dá um toquezinho na bola, a bola foge um pouquinho, que é quando o Reinaldo chega na cobertura.
Teve outro contra-ataque também, porque eu tinha citado dois.
Que adiantou.
Mas esse eu já tinha citado, né? E João citou esse agora, ou seja, foram dois pela esquerda, os dois com o Matheus Gonçalves. Um que ele adiantou, foi para a linha de fundo, esse que João falou e Reinaldo corta. O pela direita foi um com 20, obviamente, um pouco antes dele ser expulso. E teve um também que foi antes desses aí, que... É o azar de tentar nessa situação. De literalmente ser aquele jogador. Porque foi um passe que, para Matheus Peixoto, ele simplesmente não teve perna para chegar na bola. E a impressão que dava naquele lance é que, se fosse Matheus Gonçalves, ele tinha chegado na bola e ia ficar cara a cara com o goleiro. O centroavante simplesmente é um cara muito grandão e tal. Ele tentou acelerar e não conseguiu.
E assim, então a estratégia foi bem feita. Faltou.
Tava no limite ali.
Faltou a. A qualidade final para que a estratégia montada desse certo. E deu. Eu acho que. E aí eu discordo um pouquinho de Cássio. Eu acho que esse empate foi muito bom para o Sport. A gente vai entrar na parte matemática.
Eu cheguei a dizer isso. Você está discordando uma coisa não, que eu nem falei.
Porque tu falasse que o empate foi ok. Eu acho que foi um resultado. Assim, é óbvio que a da vitória seria excelente, mas o Sport nunca venceu lá. Então eu acho que esse ponto foi importante para o Sport em termos de classificação.
Não foi tão.
E a gente é curioso que eu lembrei do.
Vamos segurar essa parte matemática.
Eu vou segurar porque no Hoje Tem, que eu gravei com o Cássio, a gente chegou a brincar que o empate seria o pior resultado. Terminou não sendo, né? Por conta da conjuntura da rodada.
Aquilo seria porque a gente contava com o Grêmio vencendo o Vitória.
Exatamente. Mas assim, em resumo, para terminar essa parte de análise do jogo. Eu acho que a partida do Sport fez uma boa partida dentro do que ele cabia fazer, certo?
E sobretudo porque tinha feito nas últimas partidas.
E contou também com a... Impôs dificuldades ao São Paulo e contou também com o São Paulo, um time... Falando um pouquinho do São Paulo, eu achei o São Paulo um time muito travado e com dois jogadores que renderam muito abaixo e ajudaram o Sport, que foram o Nenê, não só pelo pênalti perdido, foi uma partida horrível, Nenê, horrível. Tanto é que foi substituído, foi vaiado pela torcida. E o outro, a gente já falou aqui, que foi o Elinho, que é um garoto que tentou,
Diego Souza também não foi bem, não. Ele sofreu,
sumido,
mas,
né?
Mas ele sofreu, não, ele sofreu um pênalti no primeiro tempo e deu uma cabeçada com perigo.
Mas deu muita, assistência.
É isso que eu ia falar. Em termos de finalização, ou seja, enfiado, espetado na área, ele apareceu muito pouco. Ele trabalhou muito mais...
Servindo.
É.
E o Elinho foi um garoto... O Elinho, várias bolas, ele cruzava e tocava... mandava a bola errada para a bola sair na linha de fundo. Então, esses dois jogadores... foram muito abaixo e ajudaram o Sport. Mas a estratégia do Sport, Milton Mendes, dessa vez, eu acho que foi correta.
Vou pegar dois aspectos que vocês analisaram aqui, só para fazer também um comentário breve, né? Que é aquele detalhe que falta para o Sport acertar um contra-ataque. Ele vai. Esse detalhe chama-se também nível técnico, né?
Mas foi isso.
É só para a gente lembrar que, tipo. A estratégia de Milton Mendes, que a gente vinha criticando ele como decisivo para as três derrotas do Sport anteriores, a estratégia dele, o desenho de jogo de Milton Mendes, eu achei interessante, achei correto. Né? Agora, realmente o Sport ele acaba esbarrando nas próprias dificuldades, inclusive também no aspecto defensivo. E aí eu vou lembrar aqui de talvez um dos pontos decisivos aí da oscilação do Sport. Principalmente em relação à primeira metade da Série A, né? Principalmente do giro ali, que é Gabriel. Né? Gabriel, quando o Sport recebeu o São Paulo na Ilha
do
Retiro,
de novo, né?
Exatamente, era isso. Esse é o gancho, mestre. Que Gabriel, naquele lance, quando o jogo estava 0-0, ele erra uma bola de maneira primária, um erro primário ali na lateral direita, saída de bola do Sport, que dá o contra-ataque para o primeiro gol do São Paulo, né? E ali o jogo...
Pênalti, né?
Exatamente. O jogo que estava minimamente equilibrado, a gangorra girou completamente de situação.
Matar uma bola de canela aqui naquela altura
do jogo. E Gabriel, ele... A partir dali, ele mergulhou na pior fase dele no Sport, né? Ele sentiu muito aquele golpe e demorou... talvez umas 10 rodadas para voltar a ser útil. E, mais uma vez, maestro, contra o São Paulo agora no Morumbi, ele cometeu dois erros também bobos, né? Um deles, essa matada de canela, basicamente, e a bola dá uma escapada. E é foda depois de você ver aquele lance de Messi, né? A bola vindo do céu, assim, no meio de três jogadores do Atlético de Madrid. Ele dá um toquinho, assim, meio que de costa, bota a bola na saia, sai com a bola dominada, pô. Aí você vê a bola subindo. Gabriel olhando, a bola bate na canela.
Porra, velho.
É outra modalidade. E aí, a bola pinga pra dentro. E Cláudio Vinck chega bem na cobertura, Everton faz essa leitura de que Vinck chegaria na cobertura, dobra o joelho antes.
Eu acho que Gabriel já estava...
Já tinha mal. Já vamos entrar então, né? Então, pronto, já vamos entrar então.
Entrando em atuações, entre os piores, já está falando dos piores, Gabriel está no meu,
também.
No meu pódio às avessas aí, mas o primeiro é Vinck. Porque num jogo de concentração, acho que o que faltou lá em Chapecó... Faltou muita concentração do Sport. Porque a Chapecoense não é um time que ela não fez com ninguém. Que ela, com 7 minutos ela está atropelando no placar. Isso acontece pelo outro time também estar com nível de desatenção que não poderia estar numa reta final da competição faltando 3 rodadas, como era o caso. Aí acontece aquilo. Aí você vai para o Morumbi contra um adversário muito mais qualificado. Tudo na questão da teoria. Né? Um adversário muito mais qualificado. E com 1 ou 2 minutos, eu não sei precisar exatamente o tempo. Acho que foi bem no comecinho do jogo mesmo. No primeiro cruzamento na área, o jogador está agarrando o principal jogador do outro time.
Tirou a camisa, quase.
Que é visado, ou seja, ele não está segurando Elinho.
Exatamente.
Ele está segurando o Diego Souza, de provavelmente o juiz está atento no lance. Então, assim, eu fiquei assim, sem entender. Caralho, Vinck, o que é que tu estava pensando assim? É contar com a sorte, é simplesmente jogar contar com a sorte, porque isso não acontece, não. Então, foi um pênalti tão marcado para o São Paulo. No acerto dos contra-ataques, passa muito por ele também. Porque ele pelo lado de...
Ele tem essa função, né?
Não, mas não conseguiu.
Não executou, sim.
Não executou.
Não, é que quando você fala que passa muito por ele, passa porque realmente é parte da função dele que ele não conseguiu executar.
Então ele teve esse problema. A vez que ele chegou com mais qualidade lá na frente, fez tudo para no final chutar de esquerda.
Ele errou, inclusive, ali. Para mim foi a pior decisão possível.
É isso que eu tô dizendo.
Tinha depois, três jogadores do Sport na área.
Aí o lateral dele, depois de fazer aquilo tudo, ele corta para bater de esquerda. Pô, era melhor bater direita cruzado, pô.
Exato.
O que podia, no mínimo, em vez de acertar a rede pelo lado de fora, o goleiro dá um espalma para frente e bate na cadeira
do zagueiro. É o famoso buscar o segundo pau.
Pô, exatamente. Pega um rebote na área, cria uma fumaça ali. Então foi uma tomada de decisão horrível. Aí depois faz o pênalti, porém, dessa...
Essa, não foi pênalti.
Não, então, dessa...
Eu confesso que na primeira vez que eu olhei da televisão, antes do replay, eu pensei que tinha sido.
Não,
depois, quando eu vi...
Eu também, eu fui enganado de primeira.
Não, mas a queda é bem antes. E não dá nem pra dizer, pô, ele tem que acompanhar o jogador, ele tem que acompanhar. Mas ele não fez nada no lance. Aí depois é expulso com o vermelho direto.
E foi infantil.
Foi
jogada pra expulsão.
Foi jogada pra expulsão, deu uma cotovelada no cara. Então, assim, uma atuação muito ruim.
E que prejudica duramente o Sport para a última rodada.
Se isso não voltar, né? Porque senão vai ter Raul, vai ter que botar outro lateral.
Apesar que não volta, né?
Então lascou. Mas lascou mais ou menos também. Porque com a atuação dessa aí, meu irmão, dá para... Veja, uma atuação dessa aí dá para arrumar alguém que não faça tanta besteira, né? Mas enfim. Então acho que Vinck, para mim, fica como o pior jogador do Sport da partida. Pô, um pênalti não marcado. Vou desconsiderar o que marcou. Expulsão. Atacou mal, não defendeu com tanta qualidade. Então, assim, foi mal. Segundo, Matheus Peixoto. Ganhou a oportunidade. Começou, porque ele teve um princípio de evolução em relação às últimas vezes que ele foi acionado. Ele conseguiu dominar uma bola, porque até agora eu não tinha visto ele fazer isso. Simplesmente não tinha visto ele fazer isso.
Tem um fenômeno que acontece com o Matheus Peixoto, que é quando... eu sempre gosto de ressaltar isso. Os jogadores, eles Não é que, ah, pô, eu sou jogador do São Paulo, eu não tenho a menor ideia de quem seja um jogador do Sport. Não, não acontece isso, né? Os jogadores se conhecem de divisões de base, de outros clubes que eles se cruzaram. E quando um jogador como o Matheus, ele entra no jogo, ele é o juvenil que está subindo, sabe? Ele é enxergado dessa forma, ele é percebido dessa forma. E você pode notar que todas as vezes que Matheus Peixoto foi acionado, basicamente quase todas, no decorrer das partidas, o marcador, ele muda completamente de postura, e assim que Matheus vai receber a bola, ao invés de usar de cautela, ele usa da brutalidade, do atropelo. E deixa claro que fisicamente, ele vai atropelar Matheus.
Mas eu vou discordar um pouco, porque, não sei se você terminou dessa forma, porque eu acho que aconteceu o contrário nesse jogo. Eu acho que com o Arbeloso, ele inclusive bateu muito no outro cara, ele bateu um lance no começo, ele foi... Ao contrário de Vink, que foi, que foi uma cotovelada, ele foi com o braço aberto, mas bateu no cara, bateu, depois deu outra pancada no cara, ele foi pedir desculpa, o cara já não deu, disse, meu irmão, desculpa, o cara já não aceitou a desculpa. Então, na verdade, eu acho que ele foi muito grosso.
Mas acho que isso também já está de ser atropelado muitas vezes.
Mas foi no começo do jogo, esse lance com o Abel foi logo no começo do jogo.
Sim, sim, sim.
E outra... caindo o tempo todo, tem hora que eu disse, meu irmão, melhor treinar o cara, pô, o cara fica em pé, o cara caiu quatro vezes, três, quatro vezes no primeiro tempo, então assim, um jogador que dominou a bola, mas depois não fez nada, teve um lance que foi uma enfiada de bola pela direita e ele devolveu de calcanhar. Eu, pô, não, o cara tem que ter fome, porra, o cara tem que tentar bater cruzado, assim, uma coisa que eu não... Tipo, se fosse Cláudio Vink, eu acho que ele bateria, aí o centroavante não bate. É um negócio assim inacreditável.
E no fim das contas ainda pediu pra sair, né? Sentiu alguma coisa e pediu uma substituição.
Veja, foi uma alternativa válida, foi, mas, meu irmão...
Não deu certo, né?
É um grande problema que Milton Mendes tem aí. Porque eu não acho que ele vai começar contra o Santos, não. Porque ele não mostrou nada que acho que justificasse isso.
E pela leitura labial que eu fiz ali da transmissão, eu acho que ele reclamou de panturrilha. Se foi muscular, ele tá fora.
E terceiro, fechando, Gabriel, porque tinha alguns jogadores chaves. Alguns jogadores chaves que tinham que funcionar para o Sport acertar.
Perfeito.
O contra-ataque. Gabriel era esse jogador. Porque na hora que o Sport recupera a bola atrás, o Sport está muito blocado lá, muito blocado no campo defensivo. Na hora que de repente recupera essa bola, Matheus Gonçalves, porque tem dois Matheus, Matheus Gonçalves já dispara, já abre e tal. Tem que ter um cara para acelerar esse joguinho para fazer a transição, para nesse segundo passe conseguir engatar esse contra-ataque. O Sport simplesmente, essa metade do caminho não existia. O que acontecia? Acontecia a bola girada, pega, domina, olha, vira de costa, devolve pro zagueiro, abre na lateral. E aí já não existe contra-ataque. Aí existe o Sport sair pro jogo e óbvio, o Sport não tinha o menor interesse em sair pro jogo. Que é o Sport, tudo que o Sport queria era não dar o contra-ataque pro São Paulo, inclusive.
Exato.
E eu acho que Gabriel não teve muito esse papel. Não desempenhou muito esse papel. E a matada de Canela, pô, assim, ele ficou nas mãos de Maílson pra não botar a perder. Um ponto que tava, como o João falou, tava um jogo controlado. Tava levando pressão, tava, mas não tava
um... O São Paulo tava com dificuldade pra entrar.
Não tava um incêndio na área do Esporte. Uhum.
Assim, só pra... Os três são esses que Cássio colocou, não tem pra que acrescentar mais. E só o lance de Gabriel, além dessa canelada que ele deu, que originou o pênalti, ele teve outra também no segundo tempo, uma versão de bola mal feita. E só pra comparar, Matheus Gonçalves, com toda a dificuldade que a gente sabe que Marcelo, ele é muito habilidoso, ele é rápido, mas também ele deixa a bola escapar.
Isso. Não toca a bola, né?
Ele tem esse problema. Mas ele puxou contra-ataque.
Ele é essencial.
Os melhores do Esporte foram pela esquerda.
O que Gabriel não fez.
Os melhores foram pela esquerda, foram com o Matheus Gonçalves. Então,
mas a comparação é justamente isso. Não houve do outro lado, porque o Gabriel travou essa saída. Assim. Ele não fez o papel que... Ele poderia fazer o papel parecido com o que o Matheus Gonçalves fez, não.
E Michel Bastos também...
Bem lento.
Isso também.
De Matheus,
quando você pensa... Porque é o que o Maestro está querendo falar, e aí eu já vou já fazer a menção para os destaques positivos.
Então, deixa eu só terminar o negócio. Faltou uma coisa. Do próprio, claro, Matheus, os únicos dois contra-ataques, não, pela esquerda, que com perigo foram com ele, mas coitado de Raul Prata, viu? nesse jogo específico. Porque, meu irmão, a quantidade de vezes que Raul Prata...
Teve que se recuperar.
Não. Com dois jogadores de São Paulo caindo pela direita.
Pois é.
E porque Matheus Gonçalves ainda estava voltando. Mas é que tá. Mas é que, para não voltar aquela discussão, ele tá lá na frente, ele é o único escape. tem que ter alguém que faça a cobertura dele. Ele, o cara não pode ser
São Paulo, 105 metros de volta. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer só menção a um jogador que deveria fazer essa função e que não fez bem, não teve uma boa jornada hoje, que foi Marcão, que é outro jogador que é um dos pilares desse sistema defensivo do Sport.
Muito mais que o Matheus poderia ter feito isso.
Exatamente. E Marcão também não esteve numa noite das mais brilhantes. Aí
foi substituído, inclusive. Mas eu acho que a substituição dele foi até Lucas Leuzi, da Globo, citou isso.
Pra não levar amarelo também.
Porque Jair já tinha amarelo. Que Jair já tá fora.
Por sinal, cartão.
A gente vai falar disso no Pod Raiz.
Não dá pra ignorar, não. Pô, o cara levou um cartão absurdamente besta.
Sim. Não, não, o do cartão em si a gente fala. A gente vai falar das consequências desse cartão no outro Pod.
Eu quero falar aqui como Milton. E aí eu acho que foi uma leitura correta de Milton. Ele vai falar, pô, eu perdi meu volante.
Se eu perder o outro, perdeu o outro.
Exatamente. E aí tirou Marcão.
Exatamente.
Porque ele corria o risco
de perder. Não, porque
já pensou. Porque ele também
estava pendurado. Não, e se... Não é isso não, pô. Se perde o jogo e perde aí. Pô, porque é aquele negócio. Era o e-mail que a gente
fala. Aí não valeria de nada, não, né? Era melhor o e-mail.
Era melhor mandar o e-mail?
Pois
que
é.
Se fosse pra zerar, zerar.
E aí a substituição foi correta. Entrou o David, que não fazia muito tempo que não jogava, mas e como o Sport
entrou bem. Só corre atrás da bola, viu?
Mas entrou bem. Mas
veja, como o Sport
jovem, já tá... Ok, faz como... Eu só vou dar um crédito pra ele, porque como você falou, João, ele faz muito tempo que ele não jogava assim uma faixa de tempo desse tamanho, pelo menos que eu me lembre. Mas
como ele entrou no jogo
é correr atrás. É correr atrás.
Mas como ele... Como ele entrou no momento do Sport, que era só era destruir primeiro, eu acho que ele entrou e fez o papel dele, ele correu. Ele tinha que correr atrás da bola porque ele estava marcando.
E agora a gente faz o giro para os destaques positivos da noite, né? A gente já mencionou aqui, o Mestre já mencionou, e vou puxar por ele, que para mim o grande destaque do Sport, além de Maílson, que acaba defendendo o pênalti,
não só o pênalti, o chute de prima.
Isso,
de Nenê,
isso.
Dois chutes de fora da área. Do
então vamos analisar Maílson.
Que ele transformou... Detalhe, a gente já tinha falado isso em outras atuações dele. Falhou no gol contra o Flamengo. Ok, porra, o cara tá começando agora. Mas a gente já tinha falado.
E acho que nem foi o grande responsável por aquela falha daquele gol do Flamengo.
Mas falhou, mas ok, aqui já passou aquele tela. Tá aí quem quiser ir lá no site do podcast. Mas assim, uma coisa que a gente já tinha analisado sobre Maílson é. Ele pratica algumas defesas com um nível de tranquilidade, sem que a defesa seja exatamente um chute de tão...
Tão tranquilo assim, né?
Que esses dois chutes fora da área que ele encaixou, ele fez duas pontes que ele encaixou. Muito goleiro ali,
com tranquilidade.
Então, com espalma, bota pra escanteio, trocada.
E assim, e óbvio que Maílson foi o destaque do Sport, pelo pênalti, mal batido pro Nenê, mas ele teve mérito total de defender o pênalti. E... as defesas dele, eu acho que ele tem uma tomada de decisão para sair na bola muito
inteligente. Se posiciona bem.
Ele teve a bola no segundo tempo, que ele socou com a mão. A bola veio, ele socou com a mão, assim, e tirou a bola.
Devido com o Nenê, né?
Ele tem uma frieza importantíssima para goleiro, e ele tem umas tomadas de decisões muito inteligentes para goleiro, de saída de bola.
E tem uma envergadura absurda, pô.
Envergadura absurda.
Então, ele levanta a mão e encosta na travessão, pô. Ele faz isso direto. Direto, quando alguém vai cobrar uma falta, ele, ó, manda aqui.
Ele foi muito bem. Ele cometeu um erro absurdo contra o Vitória e falhou no Flamengo, mas eu considero isso uma oscilação de um garoto. Que entrar como qualquer garoto.
E na quantidade
que entra numa partida com uma fogueira, mas ele tem toda. Ele está mostrando isso. E vai sair desse brasileiro muito mais tarimbado, muito mais experiente.
Muito.
Ele tem tudo para ser um João, grande goleiro. Um grande goleiro.
A oscilação tá mínima.
Foi em dois jogos, né?
Veja, mínima. Comprometeu. Uma quase fez um gol inacreditável e outra gerou uma derrota. Mas dentro da quantidade de partidas que ele já jogou no Campeonato Brasileiro, com o nível de dificuldade que ele enfrentou, tendo, acho que, jogado só uma partida como profissional antes, veja só, ele não é que ele seja novo, mas jogou o Pernambucano. Que ele seja novo, mas tem uma Copa do Nordeste. Ele tem uma partida pelo Pernambucano, na qual todos os outros jogadores em campo também eram da base. Foi contra o Salgueiro. O Sport entrou com 11 jogadores da base e os três que entraram durante o jogo também eram da base.
Até o técnico.
Ou seja, o primeiro jogo que ele fez... Até o técnico. Nem o técnico foi o principal. Então, o primeiro jogo que ele fez pelo brasileiro... O primeiro jogo que faz foi contra o Botafogo.
Foi o Botafogo.
O primeiro jogo que ele fez pelo brasileiro foi o primeiro jogo dele como profissional com o time principal. Ou seja, ele não tem. Ele, o grau de exigência dele é muito alto. E ele, ficou, ele estava invicto até o jogo contra o Flamengo, né? E depois perdeu o Flamengo, perdeu a Chape. Mas é, a quantidade, a oscilação que você fala, eu enxergo ela, eu não diria. É uma oscilação mínima.
Nem considero oscilação.
Que se ele tivesse, é isso que eu quis dizer. Eu quis dizer, acho que talvez nem se. Porque se ele tivesse tido mais coisas, pelo que ele já fez, e ele tivesse tido outras falhas, ele falhou também naquele gol, falhou assim. Se tivesse tido outros elementos ainda assim, eu acho que o saldo dele estaria muito positivo. Ou seja, já que isso não aconteceu, vamos analisando sobre o cenário atual. O saldo de Maílson até agora é. Assim, pra mim. Rapaz, pela bomba que ele pegou, pra mim o saldo dele.
Mas veja o que eu vou falar. Maílson, pra mim, é o grande fruto positivo que o Sport leva de 2018.
Não, mas aí que tá. Mas dentro de um acaso.
Adrielson,
né? O zagueiro e o goleiro. Dois. Mas assim, dentro de um acaso. Eu tô dizendo assim, porque é bomba. Adrielson também foi bomba. O Sport teve 200 zagueiros, mas a bomba de Maílson é muito maior, porque é goleiro.
Adrielson entrou.
E é muito mais difícil. Mais difícil você encontrar um goleiro
do que
um de confiança então, do que um zagueiro de confiança.
Assim, caso, pode ser exagero, pode, mas enfim. É, do que Maílson fez até agora pelo brasileiro, os times que ele enfrentou e os resultados que ele obteve. Porque
a bomba, pô.
Quem tá na zona de rebaixamento é o Sport. Maílson, o retrospecto dele não é de zona de rebaixamento, não. Tá entendendo? Se você pegar os pontos não. que ele fez, ele é um.
Cássio, é um goleiro que você tem confiança hoje. Já então, é um goleiro que você não tem.
E então, é isso que eu tô dizendo, isso é muito raro.
O Sport sai novo, com um goleiro.
Pois é. Tá, isso cara é muito novo, raro.
Pegou uma fogueira e hoje a zaga confia nele, o técnico confia nele
e
a torcida
grande,
confia nele.
É o grande.
E as deficiências que ele tem, pela idade que ele tem. Ele pode corrigir,
lógico.
Não existe como. Alguns, mas pode diminuir, porque corrigir isso, todo goleiro ia querer corrigir, né? Claro. Mas assim, ele está tendo um destaque positivo e você sabe que ele ainda pode evoluir, ou seja, que ele simplesmente não está. Magrão, com 20. O próprio Magrão fala: eu fiquei bom com 30. Magrão diz: eu fiquei bom com 30 anos, 29. Então, o cara tem 10, 20, pô.
Pois
tem mais
é.
10 pra evoluir aí.
Pra chegar aos 30 de Magrão.
Aos 30 de Magrão.
E quem virou ídolo depois dos 30 no Sport. Por exemplo, pra gente ter ideia.
Saulo. Que é muito semelhante, né? Porque Saulo, em 2009, o Sport até caiu. Em 2012, o Sport até caiu. Não foi 2012. Porque ele jogou Mundial de Juniores de 2009 com ele e Ciro, né? Saulo e Ciro jogaram o Mundial, mas eram muito novos ainda pelo Sport. E em 2012, Magrão se machuca e Saulo entra. Começa bem uma partida. Mas um jogo-chave contra o Figueirense, o Sport falha e depois acaba
ele
caindo.
Falha. Mas depois, o número jogo alto, que ele pega um pênalti, mas depois está machucado.
Mas o número de partidas de Saulo tinha sido menor e depois a carreira dele acabou ficando muito difícil com aquela lesão no joelho do pernambucano depois.
Isso.
Compara, traçando um paralelo, o início de trabalho de Maílson é muito maior, pô.
É mais goleiro do que Saulo.
É mais goleiro, não, muito mas
veja,
mais goleiro do
que Saulo. Mas Saulo... A estatura que ele tinha e a base, ele tinha sido goleiro da Seleção Brasileira de base. Tipo, não era um jogador que o Sport... Era um jogador que o Sport estava apostando... Hoje o Sport não fala que aposta em Maílson para ser o sucessor do Magrão, não. Tá tratando como algo natural, né? Com o Saulo, isso era verbalizado. Era um jogador que era verbalizado, que isso vai ser o sucessor, bababá, natural, bababá, daqui a alguns
anos. Mas considera o Maílson como não, o sucessor
não,
natural.
Não, tô falando de ser... Será?
Será? Já é.
Eu tô falando assim, de ser verbalizado, de ser... A gente tá preparando o Maílson para aquele... Não, isso não foi porque ele não era Genoa. É isso que eu quero dizer.
É porque a gente tá falando de Magrão. E Magrão é o cara que surpreende a gente a cada volta dele, né?
Mas
é
Saulo, impressionante. Mas Saulo era o banco do Sport.
Não. O que eu quero dizer...
não era banco.
Não, o que eu quero dizer é o seguinte, maestro. Talvez Maílson não seja o sucessor de Magrão, não. Talvez ele já seja o novo goleiro do Sport. É isso que eu quero dizer. Porque, volto a fazer aqui a ressalva.
É o paralelo que eu tô traçando. O início do trabalho de Maílson é muito maior do que o de
muito,
Saulo.
Muito, muito. Que eu volto a fazer a ressalva. É possível que Magrão, e pô, aqui ninguém vai ser capaz de duvidar de Magrão, tantas vezes a gente, tantas foram as vezes que a gente viu Magrão voltar das cinzas, né? Então, a gente, óbvio que a gente sempre vai dar espaço para mais um retorno milagroso de Magrão. Mas, se as coisas fluírem naturalmente, a tendência é que Magrão tenha dificuldade para voltar. É um jogador na faixa dos 40 anos 41. De idade, com uma fratura, voltando de uma fratura no braço, e vai mais uma vez disputar posição com um jogador que está num bom momento.
E
né?
Só para encerrar rapidinho a questão de Maílson e a comparação com o Saulo, e eu acho que é bom para Maílson isso. ele vai ser o substituto do Magrão de forma natural.
Natural.
O que Cássio falou era uma coisa quase imposta.
Perfeito.
De Saulo.
Perfeito.
Assim, isso, é isso pode ter atrapalhado o Saulo.
Perfeito.
Magrão era muito mais novo e se apostou. Não, Saulo vai ser o substituto do Magrão como se fosse uma coisa. Saulo chegou a usar a camisa de 87.
Perfeito.
Antes de Diego Souza. Então isso talvez atrapalhou isso. E o de Maílson, não. A substituição vai ser natural. Na ordem natural
perfeito,
das coisas.
Perfeito. Bom, então vamos agora para os próximos destaques. Então acho que a gente fala de Adrielson, né? Que foi um dos destaques do jogo. Não precisa se aprofundar muito, né? E queria destacar também outro jogador que me chamou muita atenção positivamente. Talvez até mais que Adrielson, menos que Maílson. Que foi Raul Prata, né? Raul Prata, lembrando, lateral direito, improvisado na lateral esquerda, mas se encontrou ali na posição.
Muito explorado hoje, o São Paulo explorou muito aquele lado, justamente porque sabia que era improvisação.
Mas não por ele, não acho que foi por ele, não.
Também.
Não.
Acho que foi duas coisas.
Eu acho que ele estava sozinho no setor.
Eu vejo mais dessa forma também.
Eu acho que é falta de cobertura dele, porque ele
Matheus está muito
tava
espaço,
lá o tempo, né? Ele estava lá o tempo todo, João.
Matheus dá muito espaço, Marcão não estava numa noite tão feliz. Raul Prata teve que fechar aquele setor basicamente sozinho.
Eu concordo com o elogio a Prata. Eu acho que ele fez
que ele não deu o
papel
o bote,
dele bem
porque
feito.
Se ele desse o bote, o São Paulo ficava com dois livros. Ou seja, ele simplesmente ocupava o espaço.
Isso.
Já que toda vez chegava dois, ele não dava o bote. Ele simplesmente cercava. Pode ver que muitas vezes o São Paulo ia para dentro de fundo e ele não dava o bote. Para não ter o risco. Porque se ele leva o bote, não tem mais ninguém. Era muito pior. Então, assim, eu acho que isso, inclusive, é o que faz, na minha opinião, que ele tenha tido um destaque positivo.
E tirando o cartão amarelo bobo do Jair, eu acho que o Jair fez uma partida também boa.
Mas o cartão foi muito bom.
Concordo. Bom, vamos agora analisar também a questão matemática, né? A situação matemática. Maestro, para a gente deixar muito claro o peso desse um ponto, tá? Para o Sport, o que é que mudou? O que é que eu vou falar, porque eu estou falando usando a expressão mudou, né? Porque pelo histórico, pelo momento dos dois times, o resultado mais provável antes da bola começar a rolar era a vitória do São Paulo, tá? É o jogo do e-mail, é o jogo que todo mundo estava contando, zero ponto. O que é que muda para a matemática do Sport é esse ponto somado no Morumbi?
O Sport, ele antes desse jogo, ele já precisava de três resultados na última rodada. Ou seja, a vitória dele, isso caso não tivesse vencido o São Paulo, né? Porque se tivesse vencido o São Paulo, era só vencer e vencer o Santos também.
Tô falando assim, dependeria só dele próprio, né?
No caso, na última rodada, era três resultados. Um, o próprio, ter que vencer o Santos, não tem um empate, vencer o Santos. E precisar de dois resultados. Que antes desse empate, quais seriam esses resultados? Seriam a derrota da Chapecoense, e um tropeço do América... O Chapecoense recebe o São Paulo na Arena Condá. E um tropeço do América Mineiro lá no Rio de Janeiro contra o Fluminense. No caso, eu estou falando tropeço, é porque o empate serviria. Com o empate contra o São Paulo, o Sport chamou mais um time para essa disputa.
Isso é uma diferença grande.
Que detalhe. Esse time, ele continua... Ele continua a zona... Justamente por causa... Com chance de cair justamente por causa do Sport, né? Que é o Vasco. Que o Vasco enfrentará o Ceará no Castelão. O Ceará que, com o empate do Sport, Lisca botou para fuder. O Ceará permanece na primeira divisão. O jogo é Ceará e Vasco. Ou seja, o Sport continua precisando da vitória, certo? Precisa vencer o Santos. Tem três outras partidas que interessam o Sport: Ceará e Vasco, América Mineiro e Fluminense e Chapecoense e São Paulo. Desses três jogos, o Sport precisa de dois. Ou seja, antes tinha que ser 100% de aproveitamento nos jogos que poderiam ajudar.
Agora 66.
Agora ele tem... Um jogo de mais
um descarte.
Ele tem um descarte.
Isso é importantíssimo.
E tem uma diferença também. Além de ter um descarte, a Chapecoense agora pode empatar também. Porque a Chapecoense tinha que perder o jogo.
Ah, é muito interessante.
Mas agora,
é a danada do meio ponto, né?
Do jeito que eu tô falando isso tudo, pô, então qual é a... Então por que, que o empate poderia ser ruim? Pelo seguinte aspecto. Bem específico. Chapecoense e São Paulo, como o São Paulo empatou com o Sport, o São Paulo mantém a mesma pontuação do Grêmio, mas atrás do Grêmio no número de vitórias. Na última rodada, o jogo vai ser Grêmio e Corinthians, no Rio Grande do Sul, e Chapecoense e São Paulo. O São Paulo só terminará à frente do Grêmio, e isso faz a diferença de ser G4, né, a fase de grupos da Libertadores, se o São Paulo vencer a Chapecoense e o Grêmio não ganhar do Corinthians, ou... o São Paulo empatar com a Chapecoense e o Grêmio perder em casa do Corinthians, o que francamente é bem difícil, sobretudo para quem viu Corinthians e Chapecoense.
Francamente, que o Corinthians com o São Paulo, né?
É, mas assim...
Não está muito afim, não tá muito disposto a ajudar, não.
Mas o São Paulo já está na Libertadores. Ao mesmo tempo, o Corinthians, se perder, pode ir nem para a Sul-Americana. É bem bizarro para o Corinthians também, um clube com o investimento que tem, não tem nenhum torneio internacional para jogar em 2019. Porra, assim...
É foda, é foda.
Veja, eu não sei até que ponto o Corinthians vai abdicar da...
Já tem muita pressão sobre a direção.
Mas ok, isso fica aí, a gente debate isso no posto. Eu quero dizer o seguinte: como aconteceu isso, a chance de o São Paulo ficar na frente do Grêmio está bem reduzida. E por causa disso, justamente pelo que o João está falando. Que se for isso, se o Corinthians abrir, então o São Paulo não tem como ficar na frente do
Grêmio. Exatamente.
Aí, ou seja, o São Paulo tendo a chance bem reduzida, qual é a motivação do São Paulo para jogar com a Chapecoense? Aí esse é um problema. Mas, nesse momento, basta que ele não perca da Chapecoense. Mas, mesmo que ele perca, o Sport ainda tem outros dois resultados. E os outros dois resultados são...
É cacete, né?
Não, eu diria até que são bem...
Bem factíveis.
Bem factíveis. O América Mineiro, como o Fluminense perdeu do Inter, o América Mineiro não... O Sport precisa do empate, né? Ou seja, se o Fluminense empatar com o América... Já ajuda o Sport. E o Fluminense salva. Se o Fluminense perder do América, você pode dizer, pô, mas qual é o interesse do Fluminense? Se o Fluminense perder do América, quem pode cair para a segunda divisão é o Fluminense.
Pode ser alcançado, exatamente.
Porque não basta... Veja, se ele perder...
Não pelo Sport. Ele pode cair não por causa do Sport, mas ele pode cair por conta do Chapecoense, de América e de Vasco.
E com todos os resultados sendo possíveis também. Então a tendência do Fluminense ter o interesse de não perder, basta ele perder.
Pelo menos
e entra com todo o interesse no jogo.
De não perder.
E o empate já ajuda o Sport. Já é um resultado bom.
Já seria um.
Porque segurou a América.
E o outro é Ceará e Vasco. O Ceará ficou. Pode ser um empate camarada, derrubar um rival regional e tal. Também não, da mesma forma que eu falei do Grêmio, também não acho que tem nada a ver isso, não. Porque.
Nesse aí, não.
Primeiro, vale dinheiro. Pra quem tem pouco, meu irmão, você não. Essa é uma coisa que não entra na minha cabeça.
E a festa no Castelão?
Não só isso, não. Mas, festa o cara pode perder.
Não, mas tem...
A colocação vale. E se o Ceará vencer, o Ceará vai pra Copa Sul-Americana.
Que é o foco. Que é justamente. Isso vai motivar muito o Ceará. Porque é aí pra. Isso o Thiago Minhoca já colocou no Twitter. Que o torcedor do Ceará.
Mas o Ceará tem que vencer.
Mas aí,
até pela rivalidade com Fortaleza.
Lógico,
né?
O cara fala com o Fortaleza fazendo festa.
Mas é tudo que é Série B?
Série B, eu tô na Sul-Americana.
Beleza. Não,
e mais do que isso, o Ceará já jogou dois torneios internacionais. Um em 95, a Copa Conmebol, e outro em 2011, a própria Copa Sul-Americana. Nos dois casos, o Ceará caiu na primeira fase enfrentando o time brasileiro. Corinthians em 95 e o São Paulo em 2011.
Ou seja, no Ablas.
Não. Por causa da fase nacional. Só que com a mudança da Sul-Americana, é justamente esse o ponto. Se o Ceará for para a Sul-Americana, garante que dessa vez, pode até cair na primeira fase de novo, mas jogará contra um time estrangeiro. Então, e outra, se o Ceará ganhar, significa que ele ganha uma colocação melhor, ganha mais dinheiro, fora a cota da Sul-Americana, que é quase 1 milhão só para participar. Então, simplesmente, eu não consigo de Ceará. Prefiro que o Sport... Prefiro que o Sport...
O Vasco... Tá nem pensando.
O Vasco tá nervosíssimo.
Nem enfrentar o Sport vai na Copa do Nordeste.
Exatamente.
O Sport não tá na Copa do Nordeste.
Bom, senhores, então é isso. Fica aqui o convite, tá?
Isso tudo é o mais difícil é ganhar do Santos.
Concordo.
É o desconto, mas tudo bem. Eu concordo.
Galera, a gente aproveita para fazer esse convite para vocês, né? Quando vocês estiverem ouvindo aqui esse programa, provavelmente já tem também um podcast raiz quentinho para você no seu feed, onde a gente vai analisar essa disputa aí da última rodada com mais cuidado, com mais profundidade. Fica aí o convite para vocês acompanharem também esse produto do podcast 45 Minutos. Obrigado pela companhia, galera. Um forte abraço a todos. Até a próxima. Valeu! Tchau, tchau!